O Livro da Semana, com Nuno Gomes Garcia.
1348 foi o ano mais traumático da história europeia. É este ano que trata o primeiro romance de Sérgio Luís de Carvalho, recentemente reeditado, mas publicado originalmente em 1990, depois de ter ganhado o Prémio Literário Ferreira de Castro. Este romance histórico, com o título Anno Domini 1348, é talvez o grande romance português que retrata a peste negra, tal como ela foi, não fosse o Sérgio, além, claro está, de romancista, um consagrado medievalista com ampla obra publicada sobre a Idade Média, estes mil anos de história da humanidade. E a nós, que até já tivemos direito a uma pandemia, a pandemia de Covid, é-nos talvez difícil imaginar o impacto brutal da epidemia do século XIV. Um período pré-científico no qual os caprichos divinos tudo explicava. Nesse tempo, não se conhecia, por exemplo, o infinitamente pequeno, como sejam as bactérias ou os vírus, e a epidemia de peste acabou por matar mais de metade da população europeia, imaginem só. À peste juntaram-se a fome e a guerra endémicas na sociedade da altura. E eis a razão pela qual os historiadores chamam este período a grande crise do século XIV, que, por incrível que pareça, deixou as sementes para a modernidade europeia. Mas o Sérgio vai já falar-nos disso e explicar-nos isto tudo. Anno Domini 1348 é então narrado por João Lourenço, o protagonista, que era um tabelião que realmente existiu em Sintra e que foi vitimado pela peste negra, como atesta alguma documentação da época que o Sérgio também nos vai explicar. É, portanto, um romance que também foi publicado em França com o título Le Vestiaire inachevé e que recebeu uma crítica excelente, foi quase aclamado. Olá, Sérgio!
Olá, Nuno, tudo bem?
Ótimo, mais uma vez obrigado por estar aqui conosco.
Obrigado, Sérgio. Obrigado, é um prazer estar convosco.
E hoje para falarmos deste livro enorme, eu disse que é talvez um dos grandes livros portugueses, eu acho que é mesmo o grande livro português que trata a peste negra, certamente Luís concordará comigo, sendo o autor.
Não faça ser juiz em causa própria, não faça.
É verdade, mas
diga.
Sérgio, vamos começar por este título em francês, que é totalmente diferente do título em português. Em uma tradução livre em português seria O Bestiário Inacabado.
Sim.
Para as pessoas que nos ouvem, elas se calhar não sabem o que é um bestiário, não é? O que é um bestiário medieval, neste caso, e por que razão a versão francesa optou por este título?
Bom, eu creio que a versão francesa terá optado por esse título na crença de que o livro seria mais vendável, mais comercial. É uma preocupação que eu compreendo das editoras, é que o livro saia bem. Ok, vamos por partes. Um bestiário é basicamente um livro sobre bestas, sobre animais. Portanto, tradicionalmente, na Idade Média e mesmo um pouco depois, havia livros supostamente científicos nos quais, num dos lados da imagem, se representava um animal e depois, do outro lado, se tecia um comentário sobre esses animais. Os bestiários podiam ter animais reais e animais efabulados, animais mitológicos, como o dragão, como o unicórnio, etc. Se bem que às vezes confundisse as duas coisas. Em alguns bestiários, dava-se o nome do unicórnio aos rinocerontes. Diga-se em bom da verdade, na Idade Média não eram conhecidos rinocerontes na Europa. As descrições que havia eram mitológicas. O primeiro rinoceronte que é conhecido na Europa será do tempo do rei português Dom Manuel, por volta de 1515. Mas estou-me a desviar um bocadinho do assunto. No romance, que é baseado em factos reais e que retrata uma situação real, tudo que aí vem, enfim, tudo dentro do histórico é real, as personagens são quase todas históricas. Dentro desse romance, a que eu chamei Anno Domini 1348, que foi o ano da peste em Portugal, a peste na realidade começou um ano anterior em Itália, e eu julgo que em França já chegou em finais de 48, princípio de 49. Mas, quando estava a escrever o romance a que eu chamei Anno Domini 1348, eu senti necessidade, ao longo do romance, introduzir um leitmotiv. Em termos literários, um leitmotiv é um tema que se repete, é um tema recorrente, É quase como que um pulsar, algo que ao longo do romance, de vez em quando, nos vai marcando ali um ritmo, um tema, um pum, pum, pum. E então eu optei por inventar um bestiário, portanto, um grande livro, enfim. Para sermos rigorosos, como seria na Idade Média, um grande incunábulo com animais. Animais fabulosos, animais fictícios e animais reais. E se o leitor pegar no livro, percebe como é que cada capítulo termina com o bestiário ou com uma imagem do bestiário. Quando o livro foi traduzido para francês, a editora Phoebus, aparentemente não achou graça ao título Anno Domini 1348, que aliás é curioso que é uma linguagem universal, não há aqui nada para traduzir, é latim, e optou
O
pelo
ano do
bestiário.
Senhor, não é?
É o ano do Senhor, Anno Domini é o ano do Senhor de 1348, já que era assim que eles assinalavam os documentos. Lembre-se, como muito bem disse, que o João Lourenço era tabelião. Portanto, tabelião é o ano passado do notário. Portanto, ele, quando datava os documentos, ele escrevia Anno do Senhor de 1348. Ou em latim, Anno Domini 1348, se bem que o João Lourenço e os outros tabeliães aí já escreviam em português. Bom, e ficou o bestiário inacabado. Eu creio que terá sido penso eu, uma tradução da tradutora, a professora Cécile Lombard, que sugeriu esse título à Phoebus. O título aparentemente fez escola, porque a tradução italiana do bestiário também é
Também tem o bestiário
bestiário
inacabado.
incompiuto ou bestiário inacabado, sim.
Ah, ok. A peste negra. A peste negra, por experiência própria, eu digo que é um dos poucos temas que consegue calar uma turma de adolescentes do décimo ano. Não
É bom,
sei o que é que
aquilo é
aquilo
bom.
tem.
Não,
Aquilo é muito bom.
é suficientemente tétrico, não é?
É tétrico,
Assustador.
é. Tem as nossas
Opa, aquilo
macabras e tal,
dá
esse
pele
estilo
de
de
galinha, não é? Eu sei, eu também sou docente de História e de História da Arte. Os meus alunos são alunos dos anos terminais de secundário, portanto, entre os 15 e os 18, 19, e também é dos temas que lhes arrebita as orelhas, não
É,
é? Tudo
arrebita
quanto
as
é
orelhas.
assim, tudo quanto é assim pesado, negro, muito diferente da norma, eles gostam.
Mas é exatamente isso que eu lhe quero perguntar, Sérgio. O que é que nós, que humanos da nossa época, quer dizer, homens e mulheres da nossa época, nos fascina nestes anos de 347 a 349, né? Os 3 anos da peste? Será a omnipresença da morte, que hoje em dia as pessoas morrem no hospital, já ninguém faz velórios em
É
casa?
mais ascético, de facto, hoje em
É
dia.
tudo muito mais ascético. Será que nós temos este fascínio? Os adolescentes do décimo ano fascinam-se por este tema porque se desabituaram da presença da morte, de certa forma. Nós hoje desabituamos-nos da morte.
De facto, a morte hoje em dia é muito mais ascética, é uma verdade. Em gerações anteriores, basta falarmos com gerações que vão lentamente desaparecendo também, mas se nós formos falando com gerações que hoje têm 80 anos, 90 anos, sobretudo em vivência própria, eles falarão que a morte era uma coisa muito mais omnipresente. A morte era omnipresente através dos animais, não é? A morte e a procriação, as crianças pequenas viam os animais a procriar, viam os animais a morrer, mas também em meios pequenos, em aldeias pequenas ou em pequenas vilórias, a morte era uma coisa omnipresente. As crianças iam aos velórios, hoje em dia não vão tanto, e de facto, vamos lá ver, a morte é parte intrínseca da natureza, isso aí, como dizia o Woody Allen, a morte e os impostos são as únicas coisas inevitáveis. Portanto, era algo que fazia parte das vivências, o nascimento, a procriação, ou melhor, a procriação, o nascimento, a vida e a morte, era uma coisa natural. O crescimento dos meios urbanos fez com que as cidades dos mortos, os cemitérios, estivessem mais longe, os velhotes iam para os asilos, vão para os asilos, para os lares, os hospitais recolhem os nossos doentes. O que obviamente é positivo, não é? Mas
As
faz
pessoas
com
hoje,
que
normalmente,
depois.
a esmagadora maioria das pessoas morre nos hospitais.
Exatamente, a maioria das pessoas já não morre em casa. A cerimónia associada aos rituais da morte, desde os velórios, aos próprios enterramentos, são mais discretos, não é? Não sei como é que é em França, mas aqui em Portugal, antigamente havia os velórios da noite inteira, agora chega-se às 10,
Sim,
11 da noite.
aqui é tudo muito laico, digamos assim.
Exatamente, fecha-se as portas e o pessoal vai para casa. E depois há outro fenómeno. Há vários fenómenos, isto é por camadas, há vários fenómenos. Depois também o incremento da cremação, mais uma vez não sei como é em França, aqui em Portugal é um fenómeno cada vez mais recorrente. A própria cremação faz com que o funeral seja uma coisa ascética, não é? Não há aquela coisa de, isto agora que eu vou dizer também parece um bocadinho tétrico, o corpo descer à terra, não sei o quê, aquela coisa toda. E depois, uma certa valorização que houve dos jovens, por vários motivos. E das crianças nas últimas décadas, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, com o baby boom, etc., faz com que se proteja a criança da morte. Isto que eu vou dizer, eu não sei se é verdade, mas eu já li e já ouvi que em determinados filmes da Disney, por exemplo, como no Bambi, a morte da mãe do Bambi foi retirado da versão final do filme, para não magoar as crianças. Ora bem, tudo isto provoca um fenómeno de uma morte muito distante, cada vez mais adiada e cada vez mais longe da nossa vista. Por um lado, a questão da morte é uma questão, de facto, que nos cativa. Aliás, eu costumo dizer aos meus alunos, a brincar, que já são crescidinhos, que eu costumo dizer-lhes isto: os três grandes temas em que frequente nós mais pensamos são aqueles em que menos falamos. É a sexualidade, é o dinheiro e é a morte. Bom, isto por um lado. Depois, outras causas deste assunto nos fascinar. Mal comparado, eu creio que isto também tem a ver com o sucesso dos filmes e das séries de terror. Porque é que nós gostamos de filmes e de séries de terror? É excitante? É. Dá-nos ali uns picos de adrenalina? Dá. Causa-nos medo? Causa. Aliás, a nossa relação com o medo é uma coisa muito ambivalente. Nós não gostamos de ter medo, mas se o medo for num ambiente controlado, nós gostamos de ter medo. Não é? Dentro de uma sala de cinema, ou no sossego da nossa sala, quando nós estamos a ver uma série na televisão, ou no PC, ou no telemóvel, temos medo, mas é um medo que nós sabemos que é inconsequente. Não decorre dali nenhum problema. Enquanto que, se, por exemplo, eu à 1 da manhã estiver a entrar no meu carro num parque de estacionamento subterrâneo com má iluminação e começar a ouvir ruídos estranhos, ou em situações mais extremas, eu aí tenho medo e não gosto desse medo. Mas quando eu estou a ver televisão, quando estou a ver ali aqueles filmes, aquele medo é um medo controlado, eu gosto de sentir esse medo. Temos essa relação ambivalente com o medo. A peste é um assunto que de facto nos traz adrenalina, é um assunto que nos desperta imensos imaginários e está controlado, eu não vou apanhar peste, apesar de ele existir atualmente, atenção, ainda não existe. Depois, só para
Existe,
terminar,
sim. Há um
sim,
par de
peste.
casos por ano, mas a peste bubónica existe. Não tem
Ainda
a peste bubónica, não
recentemente eu
existe.
creio que houve uns casos na Mongólia provocados
Sim,
por
sim,
uns
sim.
turistas,
Mas
pronto,
no mundo
às vezes os
ocidental,
turistas.
ali há pouco um
Sim, sim,
caso
sim,
de uma
sim, sim.
senhora nos Estados Unidos, portanto, além
Exatamente. Às
disso.
vezes o turista é deixado à solta, a gente sabe como é que é, que faz coisas que os locais não fazem. E depois, só para terminar esta questão, há ainda uma outra coisa muito interessante, que é o facto da Idade Média nos fascinar. Nós temos uma relação ambivalente com a Idade Média, hora de repulsa, hora de atração, e muitas vezes ambos são um pouco injustificados. Eu tenho mestrado em Idade Média. E uma coisa que eu digo sempre aos meus alunos é: esqueçam essa mitologia da época negra, da época
Sim, das
feudal, não
trevas
sei
e
o
tal.
quê, aqueles mitos que são frequentemente exagerados. Mas nós sentimos um certo fascínio por isso. Séries, por exemplo, desde a Guerra dos Tronos ao Senhor dos Anéis, que têm aquele perfume medieval, aquilo tem maior sucesso. É uma época que nos fascina, porque é uma época de luz e de sombras, não é? E tudo isto conjugado, o medo, a peste, que não me toca. Essa adrenalina, aquelas histórias pesadas, tudo isso numa época em si mesma, cheia de mitos, cheia de lendas, que nos fascina e nos repele, estão lá os ingredientes todos.
Claro, e daí os adolescentes magnetizados. O grande paradoxo da peste negra, Sérgio, é que depois dela a Europa renasceu, no fundo.
Sim.
Houve uma
Sim.
explosão da Europa, uma explosão urbana, uma explosão económica, e 60 anos mais tarde, 60 anos depois da peste, já andavam os portugueses a abrir o
Sim. Sim.
continente ao mundo, não é? Para o mal e para o
Claro,
bem, não é, não
claro.
está em questão, mas agora explicando os anos, avanços geográficos e científicos e tal. A Europa ultrapassou até algo que na altura era impensável. Eles ultrapassaram a civilização chinesa e a civilização islâmica, não é? A
Exato.
nível científico, a nível geográfico, e tornou-se
Exato. Exato.
hegemónica até aos nossos dias. Não sei se está
Sim,
prestes a acabar a hegemonia ocidental, não sei se isso não foi assim.
aliás, muito o que aconteceu nas últimas décadas, a história dá-nos grandes lições. É assim, não é que nós através da história tenhamos que ver se repetimos ou não repetimos os erros, vamos repeti-los. A história dá-nos mecanismos de interpretação e de explicação que nós muitas vezes não ligamos. E não ligamos porque, frequentemente, os poderosos deste mundo também não lhes interessa muito que nós pensemos sobre isso, vamos ser sinceros, não é? O padrão do que está a acontecer, por exemplo, agora do Médio Oriente, estes conflitos não nasceram há 100 anos, estes conflitos já vêm das cruzadas. E essa ferida que nunca foi sarada vem até aos nossos dias. E se nós tentarmos perceber aquilo que se está a passar no Médio Oriente e em outras partes do mundo, talvez nós não estivéssemos hoje envolvidos no enorme sarilho em que estamos. Mas enfim, isso são outros 500 e já sabemos que, eu costumo dizer também a brincar, não há lições da história. Ou melhor, só há uma lição da história. É que os homens nunca aprendem com as lições da história. Pronto. Deixando isso, de facto, a questão do salto. Bom, vamos lá ver. Diga, diga, diga.
Como é que a partir desse caos a Europa se tornou tão poderosa? O que é que
Sim,
aconteceu exatamente? O que é que a
sim, sim, sim.
peste explotou?
A necessidade. Na minha opinião, foi a necessidade. Vamos lá ver uma coisa. A peste sempre houve. Se nós formos às Escrituras, formos ao Antigo Testamento, nós ouvimos lá falar de peste. As primeiras narrativas de peste, mas narrativas à séria, são da Antiguidade Clássica, são dos gregos e dos romanos. A peste existiu sempre. O que aconteceu? Entre 1347 e 1351, que são os anos da chegada e do desaparecimento da peste negra da Europa, é um conjunto de circunstâncias. Mas a peste sempre existiu e continuou a existir depois. Um dos grandes romances, olha, por exemplo, de um grande autor francês, Camus, como sabe, é precisamente a peste, não é? Portanto, a peste sempre existiu, existiu antes e existiu depois e existe hoje. O que é que aconteceu de extraordinário naquela altura? Em primeiro lugar, a Europa, que já vinha desde o século X e do século XI, num processo de crescimento, crescimento urbano, crescimento demográfico, crescimento económico, etc., crescimento comercial, crescimento social, é a época em que aparece, por exemplo, a burguesia, em que o regime feudal se vai lentamente estiolando, vai desaparecendo, chega ao século XIV e atravessa uma grande crise. E agora, aquilo que eu vou dizer nos próximos 2, 3 minutos pode parecer chato, mas é importante para percebermos o que é uma crise na Idade Média. Bem, uma crise na Idade Média é uma crise agrícola, ponto final. Há um ciclo de maus anos de colheitas, os maus anos de colheitas provocam, por um lado, a fome, por outro lado, a carestia dos géneros, as coisas estão associadas, os pobres não podem comprar comida, têm fome, os organismos estão debilitados, vêm as doenças que o organismo não consegue debelar, como, por exemplo, a peste. Pronto, a peste
E
surge
uma coisa que
num
convém
contexto.
acrescentar também é que os maus anos agrícolas são produzidos por as famigeradas alterações climáticas que aconteceu no tempo, na altura, a pequena idade do
Sim,
gelo.
sim, há um período também de alterações, algumas alterações climáticas. E então, nós temos aqui um ciclo. Repare, Nuno. Maus anos agrícolas, más colheitas, fome, doenças, revoltas, guerras, más colheitas agrícolas e voltamos sempre ao mesmo ciclo, não é? Foi isso que aconteceu, basicamente, com a peste de 1347, que veio do Planalto Central da Ásia e entrou na Sicília, através de navios comerciantes que vinham do Planalto Central da Ásia, passaram pelo Império Bizantino e entraram em Messina. Eu costumo dizer, a brincar aos meus alunos, ainda vão descobrir que a peste é um fenómeno mafioso. Vai lá por Messina, pela Sicília, e a partir daí a peste desenvolveu-se a pé. Veio ao ritmo dos passos dos viajantes e dos caminhantes. 200 anos antes, provavelmente a peste não teria o impacto porque as comunicações das pessoas eram menores. Ora, a peste transmitiu-se ao som e ao ritmo dos passos dos caminhantes, do rodado das carroças. Se fecharmos os olhos, imaginarmos um empedrado numa estradinha medieval com as carroças e as montadas, eles estão a transportar a peste. 58 chegou à Península, 48 chegou à Península Ibérica, 48, e depois também as rotas dos navios, claro. Chegou à Europa Central, 49 à Europa do Norte, por aí fora, até 51, e depois foi, naturalmente, fenecendo, desapareceu. Porquê é que isto depois propiciou um grande salto? Bom, propiciou um grande salto, sim, mas atenção, não foi em todo lado. Porque aí nós temos que ver que a peste, junto com a guerra, Guerra dos 100 Anos, por exemplo, e outras guerras associadas, mais todas essas crises, deixaram uma Europa completamente destruída. E como muitas vezes acontece em ambientes de crise, alguns reinos tentaram ultrapassar a crise indo para fora. Repare, a peste foi, no caso português, em 1348. Nós sabemos que em Portugal, como no resto da Europa, morreu um terço a metade da população. Isto dependeu, em Sintra, de facto, pensamos que foi metade ou até mais. Na Europa andou ali por um terço, em alguns casos a metade, como o Nuno disse. Alguns reinos sentiram a necessidade depois de ultrapassar esta enorme crise. Repare nisto, um parênteses. A população portuguesa só voltou a repor os quantitativos que tinha perdido na peste 200 anos mais tarde. Ou seja, no caso português, e provavelmente nos casos dos outros reinos europeus, a população que se perdeu em 1348 só foi reposta 200 anos mais tarde.
Demorou 200 anos.
Sim. Em Portugal, na Europa, suponho que sim também. Até porque, como sabemos, a mortalidade era maior, a natalidade era grande também. Mas havia, de facto, uma baixa esperança média de vida, etc. E então houve a necessidade de ir para fora, porque cá dentro não se encontravam soluções. E aí Portugal foi pioneiro. Porquê é que Portugal foi pioneiro? Muito simples. A França ainda estava envolvida na Guerra dos 100 Anos. Repare, Portugal começa a sua expansão em 1415. A França e a Inglaterra estão envolvidas na Guerra dos 100 Anos. Não têm possibilidade de encetar um processo de saída, de expansão, ou de descobrimentos, como quisermos chamar. A Itália não existia. Era um conjunto de cidades, Estado, que rivalizavam umas com as outras. A Espanha não existia. Era o Reino de Aragão, o Reino de Navarra, o Reino de Castela, etc. A Europa Central até geograficamente não tinha essas possibilidades. Depois também havia ali uma coisa que era o Sacro Império Romano-Germânico, que era uma confusão extraordinária. Portanto, se nós formos a ver bem, a única zona que tinha os meios, a posição geográfica e um Estado consolidado apto a propiciar a expansão era Portugal. O excepcionalismo português, o pioneirismo português, vinha de um facto muito simples. Nós tínhamos todas as condições que os outros não tinham. Portanto, há aquela velha frase chinesa que diz que o caractere para crise é o mesmo caractere para oportunidade, não é? Neste caso foi isso. Os reinos europeus, devastados, sentiram necessidade de ir para fora, buscar fora do reino aquilo que o reino já não conseguia dar. Portugal foi pioneiro por esse conjunto de fatores.
João, estou aqui a pensar no João Lourenço. O João Lourenço, que é o tabelião narrador, ele na realidade existiu. Como isso é que você chegou a este? Como é que chegou a esta personagem?
Ah, isso foi curioso. Repare, eu fiz a minha tese de mestrado entre, agora vou tentar ver se me lembro, aí entre 1984 e 88. Foram 4 anos de tese de mestrado, cujo tema de tese era a Vila de Sintra no século XIV e XV. Já está a ver onde é que isto vai chegar. Não é? Ou seja, eu li centenas de documentos para fazer a minha tese, e um desses dois documentos foram o ponto de partida para o romance. Num primeiro documento, é um documento de. Eu não posso agora precisar os anos, tenho aqui, mas acho que não vale a pena estarmos a perder tempo com isso. Um primeiro documento é um documento pouco anterior à peste, 1345, 46, por aí, que é o regulamento de uma confraria em Sintra. Uma confraria era o quê? Uma confraria é uma organização assistencial que dava apoio cristão, dentro do espírito da época, a todos os confrades, a todos os seus membros. Assistência médica, enfim, tanto quanto a pobre medicina da época o permitia, e era paupérrima, assistência médica, assistência na doença, assistência material, assistência espiritual, assistência nos funerais, etc. E nesse regulamento, que se chama oficialmente compromisso, nesse regulamento da Confraria dos Fiéis de Deus Santa Maria de Sintra, vem a lista dos membros. Uma lista com aproximadamente 80, 90 pessoas, o que era muito se nós pensarmos que na altura Sintra teria, antes da peste, teria qualquer coisa como 900 habitantes. Quase 10% da população sintrense fazia parte daquela confraria assistencial. E aparece o nome de João Lourenço. Do João Lourenço e da mulher. A tal branca que aparece aí assim no romance. E os nomes de muitos outros indivíduos. Uma curiosidade, esse documento estava desaparecido. Quando eu tive acesso a ele, eu li esse documento, tive acesso a esse documento através de uma versão datilografada, que estava depositada no Arquivo Histórico de Sintra, que tinha sido transcrita por um eminente historiador português, entretanto já falecido, entretanto já na época, o professor Dr. Silva Marques, que tinha transcrito esse documento. Foi através dessa transcrição datilográfica que eu li esse documento. Pouco tempo depois, eu tive acesso a um outro documento posterior à peste. Esse documento é de 1350, um documento da Rainha, na qual refazia referência ao facto de cinco tabeliães sintrenses terem morrido na peste de 1348. Ela disse os seus nomes. E um deles é o de João Lourenço. Portanto, João Lourenço aparece-me em dois documentos. Portanto, temos um João Lourenço e a sua cara metade antes da peste e depois da peste. Ele morreu na peste. Depois fui juntando, eu fui vendo, fui apanhando documentos escritos por ele com a assinatura dele. É curioso que consegue-se perceber manuscrito, a assinatura, hoje seria a chancela, o carimbo, é um J e um L unidos por dois traços. E aquela figura começou ali a formar-me um miolo. E com o conhecimento que eu tinha de Sintra, das suas ruas, dos seus espaços, com o conhecimento que eu tinha das suas instituições, com o conhecimento que eu tinha dos outros, nomes dos outros tabeliães, de uma série de pessoas que foram contemporâneas do João Lourenço, eu pensei, epá, nós temos aqui um caso extraordinário. Uma pessoa perfeitamente banal, um indivíduo do povo, com a sua esposa, ele morreu de peste, juntamente com outros tabeliães amigos. O que é que não vais fazer aqui assim um romancezinho sobre este homem? E foi assim que surgiu o Anno Domini 1348. A esmagadora maioria das personagens que aí estão são reais, os espaços são verídicos, eu anexo documentos finais também, portanto, o resto eu efabulo, nomeadamente quando narro, porque o romance é isso, é a narração dos últimos dias do João Lourenço e as suas recordações do passado. Ao mesmo tempo que ele vive. Que dia após dia após dia, e que vê a degradação da sua condição, ele vai também recordando o seu passado. Ele está em casa, fechado, faz o testamento, cada capítulo começa com o testamento, com o item do testamento. À medida que ele está a redigir o testamento, ele vai relembrando o passado, e depois acaba o mesmo capítulo com uma imagem do bestiário.
E que grande romance é esse,
Muito
Sérgio? É um
obrigado.
romance que não envelhece, é um romance que já tem mais de 30 anos,
Sim.
mas que não envelhece, mas que foi reeditado em 2021 pela Casa
Foi.
do Autor. Não, Clube do
A
Autor.
Clube do Autor, sim. A primeira
Sérgio,
edição
muito
ganhou.
obrigado por mais esta conversa. Bem aí quem
Ora,
nos
é essa.
ouve, não se esqueça, Anno Domini 1348, editado pelo Clube do Autor, e não Casa do Autor, Clube do Autor, ou se preferir, qual ele em francês, Le Bestiaire Inachevé, editado pela Phoebus. Ambos as versões podem ser encontradas nas livrarias luso-brasileiras de França, mas não se esqueça nunca que este livro pode ser também requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, em Paris. Obrigado e não se esqueça, ler é o melhor remédio. Obrigado, Sérgio.
Obrigado, Nuno, foi um gosto.